Olá, sejam todos muito bem-vindos ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky, o apoio da Mega Artesanal. Eu sou Faiga Silveira e é um prazer estar aqui com vocês. O episódio de hoje é uma nova voz para o artesanato. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft estamos com Giovanna Gheleri, essa nova voz do artesanato, que como nós, não é artesã, é jornalista, mas é defensora e uma pessoa que valoriza o mercado artesanal. Não é isso, Batmonta?
Isso mesmo, todos muito bem-vindos. Gil, que bom ter você aqui com a gente. A força jovem do artesanato chegando aqui, né? Da voz do artesanato chegando. E a gente vem aqui contar um pouco, porque a gente adora, de verdade, o trabalho dessa moça. E ela trouxe um vigor, uma juventude, uma jovialidade muito importante para o nosso mercado. E a gente quer mais é poder contar e que isso se propague, que isso seja... sempre, sabe, dessa forma leve, descontraída que você traz, e que isso vá adiante, irradiando por todos os cantos. Bem-vinda.
Gente, é um prazer enorme estar aqui. Quando a Beth me chamou, fiquei lisonjeada. Desde que eu conheci, né, o trabalho de vocês, eu vibrei. Eu falei, gente, tem mais pessoas como eu que não fazem artesanato, mas também falam sobre isso. Mas a Beth faz, né?
Eu faço
a
crochê.
A Beth faz um crochêzinho.
Beth é a Barbie
ali.
Crocheteira, meu bem.
Ela é a Barbie crocheteira.
Aliás, agora tá chegando o inverno, tá na hora de eu voltar. Eu sou dessas.
Aí você volta pras tendências.
Aí eu volto pra fazer alguma coisa, mas eu não saio do cachecol.
Cara, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
Ah, muito obrigada por aceitar.
Mas assim, é óbvio que a gente fica dizendo, repetindo, a gente está muito feliz de ter aqui você com a gente acompanha muito de perto o seu trabalho, a gente sabe, né, a relevância que você está tendo para o mercado, mas assim, a gente queria conhecer um pouquinho mais. E conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, porque a gente sabe que você veio de uma história de empreendedorismo, né?
Foi.
E veio galgando e criando o teu trajeto todo próprio e peculiar.
Dentro do artesanato, né, gente? Eu nunca imaginei na vida que eu fosse trabalhar com esse público. Eu nunca conhecia esse, eu não sabia que existia. Eu tenho muito forte, assim, na minha cabeça, a minha bisavó, que eu ficava com ela. Minha mãe e meu pai trabalhavam muito, aí a minha rotina era assim. Eu saía de casa com meu pai cedinho, ele me deixava na escola. Aí ele me buscava meio-dia e me deixava na casa da minha bisavó, que é avó da minha mãe. Uhum. E eu ficava na casa dela desde que eu nasci. Tipo, eu nasci, saí do hospital e a minha mãe falou, Giovanna chorou, não sei o que fazer com ela. Aí ela foi na casa da avó dela, né, minha bisa. E aí ela ficou lá uns dias com a minha bisa. E aí chegou na hora da minha mãe voltar a trabalhar, acabou a licença maternidade. Minha mãe falou, vou colocar a Giovanna na creche. Aí minha bisa falou, não vai não, ela vai ficar aqui. E aí você busca ela quando você sair do trabalho. E a minha bisa, ela morava, né, que minha bisa já faleceu. Ela morava com a minha tia, né? A minha tia é viva até hoje. E essa minha tia, né? Que é filha dela, minha tia-avó, no caso. Minha tia e minha bisa cuidaram de mim a vida inteira. E eu tenho imagens muito fortes, assim, delas duas fazendo crochê e bordado. Minha tia fazia muito bordado. E eu ia com elas pra workshops. Não sei se era workshop,
né? Era aquela ceia nas lojas, né? As
não
lojas
era
assim.
Loja, era na casa de alguém. Eu lembro que era uma vizinha que abria a sala
tipo
da casa.
Tipo reunião de Tupperware,
exato. A vizinha abria a casa dela, assim. E aí tinha uns comes e bebes, assim, uns cafezinhos, uns bolinhos. E todo mundo lá fazendo crochê, bordado.
Tem uma tricoteira aqui. Que é maravilhosa, amo, Sônia Freire, ela chama. Ela trabalhou com a Círculo durante um tempo. Ela é na garagem da casa dela.
Então,
é incrível.
Eu tenho essa imagem na minha cabeça, legal, assim, era uma casa meio marrom, assim, sabe? Era meio escuro e tinha as luzes, assim, direto. Gente, eu lembro muito. E eu lembro da minha bisavó fazendo crochê. Ela fazia muito crochê. Ela fazia barrinha de toalha, de tudo.
Pano de prato.
E eu chegava da escola, tinha um vitrô, assim, na sala, bem grande. E aí, o vitrô dava no portão. E eu chegava da escola, ela via que eu cheguei, porque ela tava fazendo crochê ali no vitrô. E ela falava pra mim, ai, tô fazendo isso aqui, porque é seu enxoval, pra quando você casar. Eu tenho até hoje as toalhas que ela fez pra eu, quando eu casasse, tipo, um enxoval
que
dela.
Que graça.
E eu nunca parei pra olhar o trabalho que ela estava fazendo. Eu lembro que ela me falava, vem cá, vou te ensinar. E eu falava, não, eu não parava quieta. Eu fazia ginástica olímpica. Então, eu era aquela criança que vivia de ponta cabeça. Vivia. Eu sentava no sofá e virava de ponta cabeça. Então, eu não tinha essa paciência. E aí, enfim, aí cresci, beleza. Nunca tive o contato com artesanato. Eu me formei em jornalismo. Fiz jornalismo. Me formei. Assim que eu me formei, eu tava no último ano da faculdade. Eu entrei no processo de estágio na Globo. E aí, quando eu entrei na Globo, a minha família inteira falou, minha nossa, agora a Giovanna vai pra frente. Tipo assim, uhul.
Vai ser alguém na vida.
Uhul. Ela conseguiu. E aí, eu entrei, estava super feliz que eu consegui. Era uma vaga, né, extremamente concorrida. Tinham só 6 vagas, 24 mil candidatos, enfim. E aí, quando eu entrei, todo mundo ficou super feliz. Só que eu não gostei muito do trabalho lá. Não por, pela empresa, nem nada do tipo. Não, é pela rotina de trabalho. É muito. E assim, tudo bem ser. Mas, cara, não compactuava assim com o que eu queria pra minha vida. Eu via as pessoas ali... Eu acho que pela minha mãe sempre ter trabalhado muito, eu perdi muitos momentos com ela. E hoje, tudo que eu tenho, assim, foi por causa dela. Por ela ter se esforçado muito nessa questão do trabalho. Mas assim, tinha sábados e domingos que eu não via minha mãe em casa. E aí, quando eu entrei na Globo, eu via muito isso, que as pessoas trabalhavam no final de semana,
vou
feriado.
Repetir esse processo.
E me marcou muito uma fala de um dos gestores que eu tive em uma das áreas, que ele falou assim, putz, dia dos pais, vai ter a apresentação da minha filha na escola, e mais um ano eu não vou poder ir. Ninguém quer trocar comigo. Quem vai trocar, né? Ninguém quer trocar comigo. E aí eu pensei, cara, muito legal o trabalho aqui, mas não sei se... A Giovana não aguentaria trabalhar aqui por muito tempo. E aí, quando acabou a faculdade, a Globo queria, né, efetivar, eles começam com umas efetivações assim, tipo, 3 meses, 6 meses e tal, e aí depois você vai ficando. E aí eu não quis. Só que pra minha família, não querer não era uma opção. E aí eu falei, bom, eu vou ter que sumir. Aí eu falei, vou pra Austrália. Vou pra Austrália estudar inglês, lá eu vou fazer um curso, eu vou aprimorar. Inventei lá que eu ia pra Austrália, fui pra Austrália. Aí lá na Austrália eu trabalhei de garçonete e de babá. Eu trabalhava 7 dias da semana, trabalhava 5 dias de garçonete, 2 dias de babá. E, enfim, aí fiquei lá um ano. Quando eu voltei, a gente tinha juntado uma grana lá na Austrália. Uma grana, tipo, 10 mil só. 10 mil reais. Juntamos esse dinheiro na Austrália. Voltamos. E aí, eu já sabia que eu queria empreender. Eu não queria trabalhar em outros lugares. Na época, a CNN tava abrindo. Tinha muita vaga pra entrar na CNN. E, cara, eu não quis. Eu falei, meu, se eu entrar, vai ser um comodismo de, tipo, ah, eu vou trabalhar lá e eu vou investir no meu negócio. E ia acabar que eu não ia fazer os dois direitos, sabe? Falei, bom, beleza, eu vou voltar da Austrália, vou empreender, vou abrir um negócio. Só que eu não fazia ideia do que eu ia abrir. E aí, familiares da época do meu ex-marido faziam amigurumi. E eu comecei a ver muito os amigurumis, né? Eu via ela fazendo, eu falava, nossa, que legal, que trabalho da hora, o que é isso? Aí que eu fui ver que era crochê que a minha bisa fazia e que ela usava a linha da fábrica que a minha bisa também usava. E aí eu fui ligando as coisas e falei, gente, mas...
Aí aquele repertório...
Eu falei, cara, um negócio de tanto tempo atrás é moda até hoje. O que tá acontecendo com esse trem? Vou investigar. Aí eu fui atrás da fábrica, né? A minha sogra, ela falava muito da Círculo, né? Então ela falava, cara, eu só uso linha da Círculo porque a Círculo é a melhor, porque isso, que é aquilo... Tá, aí eu fui atrás, né, da fábrica, fui ver, e eu comecei a entrar nas redes sociais e caçar essas artesãs. Eu falei, meu, eu preciso ver quem elas são, né? E aí eu comecei a entrar em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, eu comecei a pesquisar Instagram de armarinhos pra ver onde comprar. Comecei a ir com ela em muitas lojas pra ver como é que é. E aí eu falei, nossa, tem muita gente que não tem acesso a esse tipo de material. Uhum. E as pessoas não sabem muito bem, não menosprezando, né, lógico, o trabalho de outras pessoas, mas assim, existe uma oportunidade de trabalho aqui que você pode enviar para outro estado, sim, né? Que você pode enviar para outros lugares e fornecer um serviço legal. Aí eu pensei, cara, vamos abrir um armarinho online. Só que na época, eu acho que até hoje, assim, a Círculo não fornece para quem não tem uma loja física.
Ah, não?
Não.
Eita.
Eu acho que é por isso que muita gente, né, que tem armarinho, foca muito na loja física e menos no online.
Nossa, eu não sabia disso.
Eu também não.
Não tem que ter uma loja física. E a gente não tinha nada, né? A gente só tinha 10 mil reais.
E um sonho.
E um sonho. 10 mil reais, um sonho, um quarto de hóspedes. E num apartamento pequeno. E aí, a gente falou, bom, vamos alugar uma sala, que vai ser a nossa nosso espaço. A gente vai receber pessoas nessa sala, só que o foco é online. A gente nunca deu o foco para a loja. Uhum. Só que no começo a gente não tinha dinheiro, né? Então a gente falou assim, ó, Círculo, vou comprar tudo isso de produto. Daqui 2 meses a gente vai ter a chave na mão de uma sala. Eles falaram, beleza. Como eu não conhecia muita coisa e o catálogo da Círculo é gigante, eu falei, bom, tenho que pensar muito bem no meu pedido, né? E aí, como a minha sogra trabalhava com amigurumi, ela entendia muito do público e do que era necessário ou não, a gente focou muito no nicho amigurumi. O nosso primeiro pedido foi, tipo assim, acho que 3 pacotes de todas as cores da cartela, tinham 60 cores na época, e os acessórios, né? Então, olhinhos, agulha, tal, não sei o quê, tudo assim, a pessoa entrar, comprar a linha, comprar agulha...
E fazer um amigurumi.
Boa, é isso. E aí, passou, sei lá, umas 2 semanas, começou a chegar caixas e caixas no meu apartamento. Era um edifício residencial, né? E os vizinhos viam eu subindo com caixas gigantes e falavam...
Mudança não acaba nunca.
Que essa menina tá fazendo, que não para de mudar, né? E aí, foi isso que aconteceu, né? Então, eu comecei a olhar pro artesanato dessa minha vontade de empreender. Eu nunca tive a curiosidade de aprender a fazer. Mas aí, quando eu tive esse contato, assim, puta, quero empreender, quero abrir meu armarinho, eu comecei a realmente olhar para as artesãs, para os artesãos e falar, meu, o que, que eles precisam? Como que eu posso fazer isso diferente? Vamos... E o foco sempre foi online, para abranger cada vez mais e mais locais, assim, para a gente chegar cada vez mais longe.
Quando
talvez
que foi
esse
isso?
Olhar de fora tenha até ajudado, né?
Que ano que foi isso?
A gente recebeu a primeira leva de produtos, eu acho que foi em dezembro de 2019.
É, então... recente, porque a CNN estava chegando.
É. Foi em dezembro de 2019. A gente voltou da Austrália mais ou menos em outubro. Dezembro a gente já tinha, já tava com os pedidos ali para subir anúncio e começar a tentar vender.
Entendi.
Foi isso que a gente fez.
Ô, Gi, me diz uma coisa. Você com essa cara de 16 anos, mas é muito nova também, tá trazendo esse sangue novo. Queria saber se e o mercado artesanal, ele, embora ele se diversifique com muita constância, ele ainda, ele pensa numa escola bem retrógrada sobre alguns aspectos. Queria saber se você sofreu preconceito por conta da idade, por ser jovem, por trazer novas ideias, e qual o principal desafio que você enfrentou no nosso mercado?
É, no começo, todo o meu contato... Olha, eu falo mal da firma, né? Mas todo o contato que a Novelos tinha com a Círculo era via meu ex-marido. A Giovana não falava com a Círculo. A pessoa olhava pra Giovana, tipo, ah, é uma garotinha, né? Que não sabe o que tá fazendo, não sabe negociar, não sabe nada. Então, todo o contato comercial era com meu ex-marido. Eu lembro até hoje que isso vira até uma brincadeira, né? Que a primeira vez que eu falei com o Júnior, que hoje é presidente, teve uma época na Novelos, isso a gente já existia há algum tempo, e eu queria fazer podcasts, né? E entrevistar uma pessoa legal do ramo uma vez por semana. E aí eu falei, cara, eu vou entrevistar o Júnior da Círculo. Na época ele era o diretor de marketing. E eu falei, cara, eu gosto muito de marketing. A gente fala muito sobre isso. Eu quero entrevistar ele.
E ele sempre foi acessível.
Ele sempre foi muito acessível. No Instagram, a gente, né, trocava ali mensagens e tal. Aí eu falei, bom, da experiência da Globo, o que você faz? Você quer entrevistar alguém, você liga na empresa, liga pra pessoa e fala, oi, quero uma entrevista com você. E aí eu lembro até hoje, eu tava lá na Novelos, aí eu falei, gente, vou tentar uma entrevista com o Júnior. Liguei na Círculo, no telefone do SAC. Falei, oi, aqui é a Giovana, eu sou assessora de imprensa da Novelos. Porque eu sempre me colocava assim, né? Nunca era tipo assim, ah, eu sou a empresária, a garota do marketing. Não, era sempre a gente, vamos despachar o seu pedido. Era sempre um negócio assim, que as pessoas até comentavam, né? Elas falavam, nossa, do jeito que você fala, do jeito que você faz as coisas, parece que é uma empresa gigante. Não, era só eu. Eu. Enfim, e aí eu liguei no SAC da Círculo. E eu falei, oi, aqui é a Giovana, eu sou assessora de imprensa da Novelos. E eu queria falar com o Júnior, por favor. E aí a moça virou e falou assim, você queria falar com quem? Aí eu falei, ah, eu queria falar com o Júnior, o diretor de marketing. Aí a moça falou, ah, pera só um segundo. Aí eu falei, bom, ela vai transferir. Eu já tava aqui assim, ela vai transferir, né? Aí ela voltou, ela falou assim, você é da onde mesmo? Aí eu falei, ah, sou assessora de imprensa da Novelos. Aí ela falou assim, ah, passa o CNPJ? Aí eu passei. Aí ela falou, olha, só um instante que a gente vai te retornar. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei toda feliz, né? Falei, show, ele vai retornar. Aí liga o representante comercial. Liga no meu celular. Ele ligou e falou assim, Giovana, em que mundo você acha que você pode ligar na Círculo e pedir pra falar com o diretor de marketing?
Nossa, mas espera um pouquinho. Que representante acha que não pode? Por que não poderia?
É porque, depois ele me explicou, na hora rolou ali um estresse. Mas depois ele falou que imagina se todo lojista, porque eu era lojista, né? Imagina se todo lojista liga na fábrica pedindo pra falar com o diretor de marketing. Ia virar uma loucura, né? Então, ele me deu essa explicação na época. Mas enfim, eu levei o maior come dele e falei, meu, você não pode ligar na Círculo e pedir pra falar com tal pessoa. Você tem que solicitar pra mim.
É, fica a dica, lojistas, mas a imprensa trabalha exatamente assim.
A imprensa trabalha assim.
Vamos lembrar, porque você não tava ali como a lojista, você tava como assessora de imprensa.
O ruído foi exatamente esse. É. E aí ele falou assim, cara, como que você liga na Círculo e pede pra falar com o diretor de marketing? Você tem que solicitar pra mim.
Gente, vamos deixar claro, podem ligar, tá? Podem ligar. Não tem essa de não pode ligar. Tem a liberdade
sempre.
Se você
for da imprensa, do marketing. Então. E aí ele falou assim, cara, como que você faz isso? Eu tô aqui pra ser o seu elo de conexão com a empresa. Eu falei assim, mas Ronaldo, eu queria marcar uma entrevista com o Júnior pro Instagram. Não tem nada a ver com o produto. Aí ele falou, mas mesmo assim, não sei quem me ligou, que ligou pra ele, que não sei o que. Não é pra ligar. Eu falei, minha nossa, tá bom.
Já fez teu nome, hein, Giovana?
Falei, show, não tá mais aqui quem ligou. Deu 5 minutos, o Júnior me liga. Ele falou, meu, desculpa toda essa confusão.
Alguém de bom senso, né,
ele
gente?
Ele falou, cara, de... não, até hoje a gente ri muito dessa situação, porque é exatamente isso, né? É, às vezes as pessoas acham que é uma ligação comercial, de tipo, cara, por que que meu pedido não chegou? Por que que isso? Não, que... E eu falei pra ele, eu falei, meu, desculpa, eu não queria passar por cima de ninguém. Às vezes eu deixo essa impressão, né? Tipo, ah, tá passando por cima das hierarquias. Não, era só esse meu, né, mood de fazer as coisas, de cara, sim, imprensa, quero falar com tal pessoa, qual que é o telefone? Eu não tinha o celular dele, então eu falei, show, vou ligar na empresa e pedir pra transferir no ramal dele. Sim. E aí,
nossa,
até hoje...
Você fez tanto isso na vida, gente?
A gente ri muito dessa situação. E eu falei, meu, desculpa, tal, é porque eu queria falar sobre marketing, te convidar pra participar do podcast. Enfim, como resultado, deu super certo. Uhum. E até hoje a gente ri dessa história. Uhum. E ele fala, cara, me chamou muito a atenção isso, né? Porque ninguém fez isso até então. Nenhum lojista fez isso, nenhuma empresa, né, fez isso até então. Então, foi engraçado essa parte, assim. Então, eu acho que tinha muito, né, respondendo a pergunta, essa questão de... não diria preconceito, mas existia, assim, as pessoas olharem e falar, cara, quem que é essa garota, sabe? Uhum. Teve um dia que a Novelos, ela ficava num galpãozão, assim. E aí, um eletricista chegou lá pra fazer uma instalação, ele falou assim, ah, eu quero falar com o dono da empresa. Aí eu tava sentada assim, eu falei, ah, pode falar. Ele falou, não, moço, preciso falar com o dono da empresa. Aí eu falei, ah, peraí que eu vou chamar. Aí eu fui tirar uma onda com ele. Eu falei, ah, peraí que eu vou chamar. Aí eu entrei, dei a volta e falei, oi, tudo bem? Eu sou a Giovana, sou a dona da empresa. Aí ele falou, putz, desculpa, não imaginava que você seria a dona da empresa, né? Então, rolou, assim, algumas dessas coisas. As pessoas, às vezes, falam que eu devia me posicionar mais, que eu devia, tipo, transparecer, mudar visual, mudar isso, mudar aquilo. Só que, cara, esse é meu jeito, sabe?
Ou as pessoas tinham que se atualizar, né?
Se atualizar, exatamente, galera.
Ou então, mais do que isso, acho que a gente vive num mundo onde a gente tem que cada vez mais entender a diversidade. E a diversidade não é só se é gay, se é velho, se é gordo, se é magra. É tudo, né? Inclusive jovem.
É tudo.
E assim, a gente, por o nosso lado, né, de visão, eu lembro a alegria de 2019, né? Que eu já estou perdida na idade. De ver jovens chegando no artesanato.
Teve muita gente que
2022,
chegou, né?
Que a gente viu o Júnior,
que
o
foi
crocheteiro.
Mais forte, foi 2022, depois
então,
da pandemia.
Eu lembro que era uma alegria, porque eu falava assim, gente, olha que legal, é uma moçada vindo. Quando aqueles meninos lá dos bonés de crochê, que eu nunca lembro o nome dele.
Do artesanato chave.
Eu acho incrível. E assim, era uma alegria da gente ver de um sangue novo chegando, de uma
e o
reestruturação.
Público também, sim. Público jovem, adolescente.
É importante, é necessário e é contínuo, porque se não acontecer isso, adeus, né?
Sim.
Acaba. Então tem que ter esse movimento e todos nós temos que estar aptos a receber, né, toda essa nova carga, essa nova visão. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né, para justamente nem tudo que é novo, só novo, é o bom.
Sim,
é
tem
preciso,
que ter uma troca, né?
Tem que ter uma troca de informações.
O meu padrasto, ele fala assim, né? Ele fala, cara, se você não... Ele fala velho, né? Ele fala, se você não tem um velho, compra um. É o melhor conselho que eu te dou. Porque o velho, ele vai aprender muito com você. Mas você também vai aprender muito com ele. E só vai ser com ele. O chat GPT não vai me falar o que esse velho me falaria, sabe? Uhum. Então, eu acredito muito nisso, assim. Que eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu gosto muito de ouvir o que as pessoas mais velhas têm pra me falar, pra me ensinar. Tipo, como que você faz isso? Mas eu também gosto muito de ser ouvida. Eu gosto muito de...
Mas é troca e tem que ter...
Que as pessoas me escutem.
Eu vejo... Eu tenho uma filha em casa que vem me ajudar. Tipo assim, olha, usa aqui no chat desse jeito que você vai se dar melhor aqui pra poder usar. E a gente fala, nossa, que legal. Aí você repassa a dica, né, Fai? Você fala assim, olha, faz isso.
Já manda no grupo.
Viabilizou o trabalho de uma forma.
Você tem que usar a teu favor toda a informação que vem. Ao mesmo tempo que existem determinadas coisas que você fala, pera um pouquinho, vai por esse caminho, que é um caminho mais interessante, porque normalmente você já passou por um caminho semelhante, você viu que não dá tão certo.
Sim.
Então, você aconselha a fazer. Ou então, técnicas, ou então, principalmente no crochê, a gente vê hoje... Herdeira de vó e bisavó crocheteira, e por isso que também cheguei no mundo por um outro caminho, mas foi muito parecido a história nesse sentido. Eu sabia o que era uma agulha de crochê quando eu entrei numa editora Abril, e todo mundo falou assim, nossa, sabe o que é? Sei, né? Porque você viveu aquilo. Mas é importante você também ter o conhecimento e o respeito, né, de saber, por exemplo... Hoje eu vejo alguns artesãos falando, nossa, fiz isso daqui, né? Desenvolvi. Aí você fala, desculpa, não foi você que desenvolveu. Você pegou essa receita de algum lugar que já existia, ó. Que nem, ai, outro dia eu arrumei uma briga internacional, porque eu arrumo brigas na internet. Um cara pegou um trabalho de crochê filé todo incrível e rechilier. Aquela coxa devia ter pelo menos uns 100 e poucos anos, 150, ele recortou e transformou numa jaqueta.
Meu Deus.
Eu juro que meu coração sangrou a hora que eu vi aquilo e eu me revoltei.
Eu vi esse vídeo, eu acho.
Eu vi esse vídeo também.
Então eu entrei numa briguinha ali. Aí eu falei assim, desculpa. Ele cortou um trabalho que ninguém faz mais. Esse tipo de trabalho você não vê mais
que,
sendo
inclusive,
feito.
Inclusive, nessa briga de conceitos artesanais, tem até quem nem chame isso de artesanato, chame de arte têxtil mesmo,
sim,
né?
Sim, mas ele cometeu um crime.
Uma obra de arte, exatamente.
É a mesma coisa que você pegar um quadro do Velázquez e falar assim, daqui o tecido, vou fazer uma calça de lona para mim. Ah, é um Velázquez, ressignificou já, desculpa, você acabou com a história.
Sim.
Então, você tem, por isso que eu falo, talvez ele não tivesse o conhecimento de saber que aquele trabalho que ele estava destruindo não é um trabalho fácil de ser feito.
Sim.
Que não é uma estampa, né?
Não, eram não livros um que né? Esses gráficos vinham de livros, por exemplo, eu tinha um livro desse que eram fábulas de Esopo desenhadas em crochê e contadas dessa forma. Então, era uma linguagem de comunicação.
Nossa, chorou quando viu, né, o vídeo dele.
Vi, fiquei mal. Né? Falei assim, então, a gente tem que ter também um bom senso, às vezes, de escutar, né, o conhecimento para poder ir. Mas a gente sabe que você tem, né, como todo artesão, você tem altos e baixos. Né? E um dos pontos, né, da gente aqui também, que a gente fica nessa briga de vamos colocar, né, vamos divulgar, e a gente fala muito sobre tendência, né? Você sabe que é o nosso carinho de trazer a tendência para dentro do artesanato, justamente por conta dessa visão que a gente sabe o quanto é importante o artesão tá, antenado, e a gente sabe que você também é ligada nisso, que você também tem essa preocupação, até mesmo com a Círculo, né, com essa parceria. E agora conta pra gente, como que é esse teu trabalho com a Círculo, como que você fez, falou que faz curadoria com os produtos, como que funciona esse...
Então, a Jô na Círculo é uma coisa meio desafiadora, é um desafio pra mim, né? Então... Quando eu cheguei na Círculo, foi muito mais pelo meu contato com o Júnior, que veio desde aquela época, né? Ele falou, essa menina é maluca, vamos ver o que vai dar. E aí, eu cuido das redes sociais do Júnior hoje, né? Querendo ou não, ele é uma figura pública, né?
Sim.
Uma coisa que ele não abre mão são as mensagens. Então, é ele que responde absolutamente tudo. Ele gosta de ver as mensagens.
Tá com tempo, hein, Júnior?
Ver o feedback da galera. Ele gosta de estar ali presente. Mas, assim, a estratégia de conteúdo para fazer com que o conteúdo chegue em cada vez mais e mais pessoas e construir ali uma comunidade, né? Porque eu tenho muito esse... Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Que a rede social hoje, ela tá aí para fazer com que a gente crie comunidades que defendam e levantem as mesmas bandeiras que a gente. E isso vai fazer com que essas pessoas amem não só o que a gente fala ali, mas ame o que a gente vende, a nossa marca e tudo mais.
Uhum.
Então, assim que o Júnior assumiu a presidência, ele tá como presidente, né, da Círculo. E ter ele ali ativo na rede social aproxima o consumidor da imagem dele, que consequentemente aproxima do produto da final, marca. Né, da marca. Então, eu atuo hoje como estrategista, né, de conteúdo para ele. E além disso, voltado também a essa questão de conteúdo, que eu amo falar sobre conteúdo, né? Tem o time de artesãos da Círculo, então eu tô fazendo reuniões constantes com eles, tipo mentorias, né? Para ajudar e ajudar eles a extrair o melhor deles nessa questão de criar conteúdo para rede social. E aí é o desafio de que, às vezes, as pessoas elas se comparam muito, né? Tipo, vou citar um exemplo. Tem a Vitória Quintal e tem a Marie Castro. Nunca que elas vão atingir o mesmo público, sabe? Então, a Marie, ela faz um reels, bomba. A Vitória, ela manda um áudio num grupo de WhatsApp, dá o mesmo resultado, sabe? Então, cada um tem ali o seu formato. Então, muito do meu trabalho ali com o time é fazer eles enxergarem, identificar cada talento de cada um e fazer eles aprimorarem ainda mais cada um desses talentos, né? Além disso, eu tô sempre de olho, né? Eu consumo muito rede social, né? TikTok, Instagram, Facebook eu confesso que eu não uso tanto e eu deveria, porque tem um público muito grande do artesanato no Facebook.
As comunidades são fortes, né?
São fortes. Mas assim, eu tô ali vendo também novos criadores de conteúdo, né? Então, eu tô vendo que no TikTok, por exemplo, tá surgindo uma leva... O pessoal brinca que no TikTok tem várias áreas, assim, né? Aí o pessoal brinca, bem-vindo à área do empreendedorismo, bem-vindo à área do cuide do seu cabelo. E aí eu encontrei ali a área do handmade, eu encontrei ali a área do crochê. Então, eu tô vendo ali uma galera jovem criando conteúdo sobre artesanato, sobre principalmente crochê, né? E tem essa questão de ideias da cabeça da Giovana, que eu acho que só a Giovana tem, assim, né? E trazer um pouco dessa loucura pra círculo e falar, cara, vai ser legal, vamos fazer, vamos invadir, vamos fazer o saque, invadir a sala do Júnior, que vai dar tudo certo, sabe? E transformar isso num conteúdo. Então, vamos lançar um produto de uma maneira mais cômica, que eu acho que isso é legal.
Você tem rede social para todos os gostos, por exemplo, você vê um LinkedIn fortíssimo, o artesanato começando a ficar forte no LinkedIn, e eu fico tão orgulhosa quando eu vejo que tem conteúdo que viraliza dentro de uma, que é uma rede social que a gente não domina,
Com
também
certeza.
Deveria dominar, e também não vai do mesmo jeito do Facebook. Na realidade, também eu acho que é uma outra questão. É muita coisa pra você fazer, você precisava ter um dia de nem 48 horas, 72. Quem sabe você daria conta.
Sim.
Então, não me cobro nesse sentido de dar conta de tudo por conta disso. Mas eu acho interessante as pessoas entenderem se o teu nicho como empreendedor do artesanato é mais o corporativo, por exemplo. Então, investe no LinkedIn, se ele vai te dar menos like, mas talvez sejam likes certeiros para aquele RH que está precisando comprar alguma coisa.
O principal erro que eu vejo das pessoas é que elas acham que, eu vou criar um conteúdo e esse conteúdo vai servir para tudo. E não. Você pode criar um tema. Vamos falar sobre tendências no artesanato. Mas como você vai falar no LinkedIn? Como você vai falar no TikTok? Como você vai falar no Instagram? Como você vai falar no Facebook? Como você vai falar na tua comunidade do WhatsApp? Vai ser totalmente diferente. A linguagem, a imagem que você vai usar, tudo vai ser diferente. Então, eu vejo muitas pessoas errando nesse quesito. Tipo, eu não viralizo no LinkedIn, mas eu fiz esse conteúdo no Instagram, ficou bom. Ok. Como que a gente vai transformar? Eu brinco muito que é como se fossem revistas, né? Imagina que tem a Quatro Rodas, a Capricho e a Exame. Vamos falar sobre tendências. Como que a Quatro Rodas, cada um vai falar sobre uma coisa, né? Então, tem essa questão de saber olhar para cada canal e extrair o melhor dele também. Uma coisa que é legal, o Júnior comentou comigo outro dia, e não é só o Júnior que fala isso, ele foi numa reunião, não me lembro com quem, mas era um encontro de empreendedores, algum evento assim, e aí ele falou um pouco sobre o mercado, e as pessoas ficam chocadas com o nosso mercado. As pessoas de fora, com não grandes entendem. Empresas...
Como quem visita a Mega pela primeira vez.
Pessoas olham aquilo e falam, cara, esses números são surreais. É um mercado muito aquecido, promissor.
A gente tava comentando com um grande amigo meu sobre... eles estão mudando a estratégia de comunicação da empresa, né? Então, eles estão usando muito influenciadores e colocando. Aí, assim, e é um universo muito masculino. Aí eu peguei e falei assim, escuta aqui, mulher não usa isso? Ah, não, usa 60% do nosso mercado é mulher.
60%.
Aí eu falei assim, então...
Cadê?
Cadê a mulher? Aí você vai mostrar, falei assim, tá vendo essa influenciadora? Ela tem quase 1 milhão de seguidores, por que você não tá postando nela?
Sim.
Ele falou, nossa, nunca pensei nisso no artesanato. Para levar para minha equipe. Falei, então, faça isso.
E às vezes dá mais resultado do que óbvio. O bando de homem que ele tá pegando.
Não.
Porque a mulher que veste aquele 60% só vai encontrar ele fazendo essa divulgação. Porque as pessoas não divulgam, sabe?
E assim, existe também isso não é de hoje, tá? Não vamos falar que é novidade de rede social. Mas as mídias em geral existem, elas... Eu não sei aonde que eles tiraram isso. Senhores mídias, me respondam, por favor. Vocês acham que artesão não toma banho? Você acha que artesão não dirige? Você acha que artesão não come? Porque a gente faz tudo isso.
Sim.
Então, toda, qualquer artesão pode ser, dentro da macro, da micro informação, você vai ter uma pessoa que influência, né? Você vai ter uma pessoa ali que vai estar falando diretamente com aquela pessoa que usa aquilo e que quer... É um consumo direto, é uma indicação direta, e a gente usa tudo isso. Então, é um erro gravésimo da publicidade como um todo de não apostar, né?
Eu tava falando com a Marie, essa semana, inclusive, com a Marie, com a Cíntia e com a Milena, e com a Lisa, sobre isso.
Essa galera, minha filha, deve dar
pesada. Esse grupo é complicado.
Eu só acho que vocês não convidam a gente para tomar vinho, isso aqui é um protesto.
A gente convidou...
No vinho, não.
Tinha vinho. Foi aquele dia. Mas a gente vai marcar outro.
É, por favor.
A gente marca. E eu tava falando com a Maria exatamente isso. Por exemplo, ela fechou uma publi com a L'Occitane. Cara, por que que outras marcas não olham pro influencer do universo artesanal como um influencer que, sei lá, tá fazendo dancinha no TikTok, não desmerecendo a dancinha no TikTok, mas assim, cara, a gente tá ali,
tem esse
sabe?
Peso também, tem seu peso.
E as pessoas, né, de marcas, assim, que eu converso, que olham pro engajamento do Instagram e tal, eles ficam de cara, eles falam, meu, é um engajamento diferente. Eu contato blogueiros que tem ali um engajamento de visualização e tudo mais, beleza. Agora, o engajamento de vocês é diferente. Vocês não só têm visualização, mas vocês têm comentários, respostas, mensagens, troca. Existe uma troca ali muito sincera, sabe? Sei lá, vou acompanhar a Virgínia no Instagram. Beleza, eu vi lá que ela postou um tênis X. Ok, posso achar bonito, posso clicar no link, posso comprar. Ótimo. Se for a Marie com o tênis, ou qualquer influenciador do universo artesanal, talvez eu responda. Fala, nossa, o tênis ficou lindo em você. E aí ela vai responder, falando, meu, é super confortável, você devia experimentar. E aí eu vou pensar, cara, acho que eu vou comprar. Então rola uma troca, assim, muito sincera, que eu não vejo em outros lugares.
É verdade. Ah, recentemente, nem precisa muito. A gente falando de tênis, a Verte, que agora é Veja.
Sim.
Saiu a história que eles iam mudar e tal. E assim, o primeiro, nosso primeiro... Eu falei, como assim? Eles estão dando nome para produto de limpeza, né? Eu fui que eu fiz isso. Só que aí eu fiquei curiosa. Aí a gente pegou, fui lá pesquisar qual que era a história da Verte e tal. Eu falei, nossa, é legal. E aí dentro do nosso grupo, gerou um comentário. Várias pessoas falaram assim, olha que legal. E nessa semana, segunda-feira, a gente estava falando, voltou o assunto, porque ele é todo natural, os tecidos são orgânicos, é tudo sustentável. É da Amazônia. Ou seja, é um grupo que, independente de... Foi só um movimento, mas a gente todo conversando. Por exemplo, ainda a minha conversa com a Bruna, tô doida para comprar um.
Sim.
E aí, você para e pensa como é importante você ter justamente essa conversa informal, que é o que te traz a venda, né?
Sim. Com certeza.
Ô, Gil, e aí, assim, a gente tá ok, sabemos da parceria com a Círculo, mas você é uma profissional e que valoriza o mercado artesanal e que já tem destaque no nosso mercado, a parte Círculo, né? Quais outras coisas você anda aprontando por aí e como que você enxerga o futuro do artesanato para você e de modo geral?
Gente, é uma loucura falar disso, porque, cara, eu tenho tanta ideia que eu olho e falo, gente, nesse grupinho ali das Lulu, cara, a gente tem ideia todo dia, a gente vê demandas todos os dias, demandas nas quais a gente consegue, talvez, ajudar, e a gente fala, cara, vamos fazer, e tipo assim, não é tão fácil assim, né? A Gio fora da Círculo, eu tenho muito uma missão clara na minha cabeça. Como eu vou fazer isso, eu não faço ideia. Mas eu quero que o artesanato, o artesão, ele seja reconhecido profissionalmente como qualquer outra profissão. E aí, temos duas vertentes, né? O artesão se reconhecer primeiro, para que as outras pessoas passem a reconhecer também, né? Então, um pouco voltando a Círculo, tem o Circulando, né? Que é o curso gratuito que a gente lançou.
É bem legal o projeto.
É um projeto de profissionalizante mesmo, para começar a mostrar pro artesão que, ó, dá para fazer, hein? Fica de olho. Vamos começar a pensar do lado profissional? E a Jo, fora da Círculo, tem essa missão de, ok, vamos ajudar o artesão a se profissionalizar cada vez mais. Como que a gente pode pensar numa assessoria de imprensa para assessorar o artesão e fazer ele entender que ele não precisa fazer um negócio para uma marca de graça e ele pode cobrar e ganhar com isso, sabe?
É uma briga.
É uma briga. E aí, por exemplo, sei lá, a resposta que eu tenho é, ai, mas se eu não fizer, eu vou perder o job, a visibilidade e outra pessoa vai fazer.
Que ele pode receber em dinheiro,
fazer.
Né? Em não dinheiro, só em produto.
Não, em dinheiro, vamos falar de dinheiro. E aí ele fala, cara, se eu não fizer, outra pessoa vai fazer.
A gente tem um discurso bem recorrente pra gente de entender mesmo que tava mais do que na hora de existir escola.
Escola.
Escola de verdade. Sim. Onde o jovem sai já de formação técnica, do ensino médio, já preparado para ser artesão.
Sim.
Falta sim, incentivo de política pública, falta incentivo de Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério de tudo, porque a gente até achou... Agora, até achei que poderia... a gente ter esse movimento. Infelizmente, até agora, a gente não mostrou.
Não, a gente vai fazer. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Eu fico pensando... Hoje, difícil. As pessoas que eu vejo que têm um sucesso no artesanato são pessoas que não vieram do artesanato.
Sim, não.
Exato.
Eu vejo marcas, assim, por exemplo, a Catarina Mina, que vai desfilar no Fashion Week, inclusive, na sexta-feira. Ela tem uma bagagem fora do artesanato.
Como que é aquela é mãe, coisa
ateliê de... mãos de mãe.
Mãos de mãe. Porra, mas isso aqui é mais do que ela tá vem fazendo, do que, da visibilidade deles, e achei legal. Mas é porque tem uma pessoa por trás que tem uma formação diferente, sim, que tem uma visão diferente.
Mas a gente também nunca viveu um momento do artesanato em que tivesse tanta diversidade de profissões, né? Para que a gente pudesse agregar conteúdo, ideias e repertório. Sim. Né? Então, assim, tem que aproveitar esse momento.
Tem que aproveitar.
Mas tem que ter lugar de fala. É. E, principalmente, lugar de escuta dos dinossauros do artesanato.
Sim,
de baixarem a sua guarda e entenderem que é preciso eles pararem. O mercado como um todo precisa parar para ouvir e não ficar reclamando que não está vendendo. Porque vendendo está. Eu acho que é importante a gente entender, só que se mudou a forma de vender, e se mudou, os valores estão mudando. Hoje em dia você tem um mercado de consumo de produtos mais caros que está acontecendo, mas prezando a qualidade.
Sim.
Então você tem que ter todo um novo movimento de visualização de como que funciona, de como que... E os dinossauros do artesanato precisam entender que tá
aconteceu,
na hora de baixarem agora.
Aconteceu com a minha mãe. Ela queria uma blusa de tricô, assim, né? Azul. E ela queria porque queria. Daí ela mandou mensagem e falou, meu, você sabe alguém que faz? Eu falei, mãe, sei um monte.
Uhum.
E aí eu mandei lá alguns Instagrams pra ela e tal. E aí passou um tempo. Eu falei, e aí, mãe, você comprou? Deu certo? Ela falou, meu, não comprei. Eu falei, e aí? Ela falou, meu... A menina mandou a foto, falou que faz sob medida, pediu minhas medidas, deu tudo certo. Só que aí chegou na hora de fazer o pagamento, e não foi barato, tá? Acho que foi tipo uns R$600, assim. Ela falou na hora de fazer... E minha mãe tava querendo.
É, porque crochê não...
E aí ela falou assim, ah, na hora de fazer o pagamento, ela falou, ah, me manda o Pix. Gi, desculpa, eu não confio. Ela falou. E eu falei, ah, mãe, tudo bem. Por mais que tinha sido indicação minha, tá? Ela falou, meu, eu não confio. Eu vou pagar o Pix pra ela. Quando que ela vai me enviar? Como que eu vou saber se o pedido tá, né, aprovado? Eu queria parcelar no cartão, não dava? Aí eu entrei na C&A, procurei lá tricô azul, achei um lá e comprei na hora.
Ai.
Sabe? Então, eu vejo que a artesã, ela perdeu a venda de bobeira, porque ela não tinha ali um link de pagamento pra mandar pra minha mãe finalizar uma compra num ambiente seguro, parcelar ali no cartão que ela queria parcelar, sabe? É por tão pouco, sabe? Pouco. Não é... A minha mãe queria muito aquela
então,
blusa,
mas aí
qualquer
tá.
Banco digital permite a gente... Isso.
Você tem hoje em YouTube 985 mil cursos de artesanato, receita, tricô, crochê, pintura em tecido, enfim. Você faz o passo a passo que você quiser. Você não tem uma formação do artesão que tenha noção... E a gente não está nem falando para ele ser um expert, porque eu também sou contra essa coisa que o artesão tem que ser bom em tudo. Não é isso, não. Mas você não tem uma pessoa que tenha noção de precificação, noção de administração de negócio.
Total.
Então, assim, quando você se propõe a ser um artesão, eu acho que você tem que entender que não necessariamente você precise atuar naquela coisa, mas você tem que ter noção daquilo que você...
Como
tem que
tudo.
Fazer,
como quando um todo. Vocês fizeram jornalismo, né?
Sim.
Não tinha
publicidade.
Não tinha história da arte? Não tinha
claro.
Administração? Tinha umas matérias que você olhava e falava, meu Deus, por que eu preciso aprender isso? Precisa.
Precisa.
E se você for abrir uma agência? E se você for abrir uma assessoria, sabe?
Sim, você precisa
disso.
Saber.
Então, a gente aprendeu coisa que a gente não achou que não usaria.
Então,
assim
você
como
tem hoje o profissional artesão reconhecido desde 2018, mas você não tem uma formação acadêmica para ele poder ser o que ele é.
Sim.
Então, óbvio que vai ter sempre falhas, é óbvio que vai ter sempre essa... E, assim, é uma bobagem, né? Porque hoje em dia você tem maquininha de... No celular, você não precisa
no
nem
celular.
Ter uma maquininha física. Você... Gente, vocês não assistem Big Brother? Assista lá, bota para girar.
Bota para girar,
né?
Exatamente.
Vai na coisa, né? Enfim, agora me conta uma coisa. No modo geral, qual é a tua opinião sobre... Essas parcerias, como que você vê esse comportamento entre artesãos e empresas? A gente já entrou aqui um pouco no assunto que a gente não paga conta com
produto, né?
Com produto. E como que você acha que o artesão deve se comportar frente a isso? Esse novo artesão que vem chegando,
gente.
Esse mais jovem que sabe pedir, sabe exigir?
Polêmicas, porque assim, eu sou muito direta. Sempre que eu quero alguma coisa, eu vou lá e falo, olha, eu quero isso. Por que você quer isso? Porque eu quero fazer isso, isso e isso. Ok, então eu vou te dar. Ou, ok, não faz sentido pra mim. Estando ali nas redes sociais do Júnior, eu vejo muita gente falando assim, ai, me manda uma caixa desse fio. Ou, ai, como faz pra trabalhar na Círculo? Ai, eu queria tanto ser artesã da Círculo. Tá, mas e aí? O que você vai fazer pra Círculo te ver? Né? A pessoa que fala assim, ai, me manda uma caixa aí de produtos. Pra quê? o que você vai fazer com essa caixa? O que a Círculo vai ganhar mandando uma caixa pra você? Quem é você? O que você faz? Quem é a sua marca? Quais são os seus propósitos, sabe? Então, assim, no básico do básico, eu vejo que hoje o artesão, ele precisa saber o que ele quer. Ele precisa entender que, cara, eu quero trabalhar com isso, eu vou produzir isso, eu vou vender assim, e eu planejo daqui 6 meses estar ganhando isso. Ok. Então, para eu fazer isso aqui, o que, que eu preciso? Vamos ver se eu consigo uma parceria, se eu consigo vender essa minha ideia para alguém? Eu tava falando com a Fernanda Isaac, não sei se vocês acompanham ela no Instagram, chama Negra Maria. E ela foi minha aluna. E aí ela tava falando que ela tem super uma vontade de ensinar, né, a fazer bolsa com fio de malha em lugares assim, né, voluntários, né? Uhum. E eu já fui pra África. E eu falei, cara, imagina só que legal, porque quando eu fui pra África, foi num projeto pra ensinar a galera lá a utilizar a rede social. A gente fez uma parceria com a Educar. Sim, a gente fez uma parceria com a Educar. E aí, a gente liberou alguns cursos profissionalizantes de panificador, panificadora, não lembro. De padaria, manicure, cabeleireiro. Enfim, alguns cursos que tinham ali profissionalizantes. A gente liberou pra eles acessarem e consumirem aquilo. Uhum. Quando ela falou que tem essa vontade, a Giovana já, né? Caraca, imagina só unir o artesanato com o projeto social na África, não sei o que, não sei o que lá. E aí, eles podem fazer as bolsas, vender, vai ser um patrimônio cultural. Meu, vai ser incrível. Na minha cabeça, eu já tava com o projeto pronto. Aí, ela falou, nossa, mas eu nunca que eu vou ter dinheiro pra ir até lá. Imagina só, pagar uma viagem até a África. Eu falei, Fê, por que você não estrutura um projeto e vende esse projeto pra alguma empresa? O que as empresas mais querem hoje é ajudar no sentido do ESG. Uhum. Cara, se você chega com um projeto pronto... Esse é meu projeto, é isso que eu quero, eu preciso
Mas
disso de
vocês. Mas não sabem estruturar projetos.
Não
também.
Sabem estruturar. Então, eu vejo que hoje o artesão, para conseguir uma parceria, ele precisa querer. Ele precisa saber o que ele quer. Não é só, ai, me manda fio. Não. Eu quero esse fio, porque eu gosto disso no fio, porque eu quero fazer isso com o fio, e eu pretendo ganhar isso. E com a parceria da empresa, eu quero conseguir isso para vocês. E eu não vejo isso. Então, eu até falei disso no meu Instagram recentemente, que tem a Si, né? Ela fica lá no ateliê da Círculo.
E quando você fala isso, ele entende qual é o circuito? Ah, não, não vai dar.
É demais, já para no meio do caminho. Fala, nossa, mas como que eu vou fazer? É. Não dá, não tem como. E aí, eu falei isso, sobre isso, né? Que as pessoas falam, ah, como que faz pra ser artesã da Círculo? Cara, eles procuram no Instagram, eles procuram no Facebook, eles procuram, né?
Eu vi, você fez um post ótimo que mostra quem... A pessoa que tem um ateliê, falou, mas não adianta você ligar pra ela e falar, olha, me manda uma caixa da Círculo.
Me manda uma caixa da Círculo, exatamente. E aí, eu vi que as pessoas mandaram um portfólio. Tipo, algumas pessoas fizeram, né? Ó, esse aqui, esse sou eu, essa é a minha empresa, eu faço essa técnica. Eu gostaria de ensinar na Mega Artesanal. Será que tem uma vaguinha para vocês me conhecerem como professora? Pronto, ela vendeu o peixe dela ali da forma dela. Uhum. Então, isso eu vejo que é o modo convencional, que é o mínimo que tem que ser feito. E existe o modo Giovanice, que é ligar e falar...
posso falar com o presidente?
Não desse jeito, né? Mas voltando um pouco, eu sempre fui assim. Eu lembro que quando eu comecei jornalismo, eu tava no primeiro semestre, eu coloquei na cabeça que eu queria estagiar. Falei, meu, preciso ganhar dinheiro, preciso estagiar, não tem como. E aí... Eu fui atrás de empresas da área na internet, tipo, procurei lá, sei lá, Jornalismo Avenida Paulista, que era perto da minha faculdade, falei, vou tentar. Jornalismo Avenida Paulista. Aí, eu achei lá uma empresa que era uma startup, era uma empresa pequena, eu falei, bom, é uma empresa pequena, eu posso ser notada com mais facilidade. Olha isso, né, eu tinha, sei lá, 18 anos. Posso ser notada com mais facilidade. Aí, eu procurei a empresa, o nome do dono era Mauro Jekyll. Falei, ótimo, eu vou achar ele muito fácil, porque o nome dele não existe. Eu procurei ele no Facebook, encontrei, pedi pra ser amiga dele e mandei uma mensagem. Falei, oi, Mauro. Estava vendo a Spume na internet e tal, gostei muito do trabalho que vocês fazem, quero estagiar aí. Podemos marcar uma reunião? Ele falou que ele só me contratou por causa disso. Porque ele falou, cara, ninguém nunca chegou em mim dessa forma. Então, assim, existem outras maneiras de você chegar e conseguir o que você quer. É só você saber o que você quer. É só você saber pedir. É só você saber uma abordagem legal, sabe?
Sem dúvida.
Então, eu defendo muito isso. Você precisa ter o mínimo. Tipo, na hora ali da conversa, ele me pediu meu currículo. Eu tinha o meu mínimo pronto. Mas a forma como eu abordei, a forma como eu chamei, chamou a atenção também. Uhum. Que se qualquer outra pessoa mandasse um currículo por e-mail... ele ia dar preferência pra mim, sabe?
Sim.
Então, tem essas duas dicas, assim, né? Tenham o mínimo e pensem em como você pode fazer o seu mínimo virar um máximo.
E se respeitem como grandes, né? Como quando você falou, ah, a minha empresa era desse tamanhozinho, era uma sala, mas assim, cara, pra você era tudo.
Era tudo?
Era tudo. Então, você tem que colocar, tem que se colocar dessa forma.
A gente tem que, eu acho que o artesão, no geral, ele tem que também entender o autoconhecimento também é importante.
Sim.
Porque às vezes são fórmulas de comunicação Por exemplo, a gente ontem estava falando ainda sobre isso. Eu sou uma pessoa comunicativa, para mim é muito fácil, eu faria isso que você fez com muita facilidade. Do mesmo jeito que eu chegaria no Júnior e falaria, você vê que eu fiquei indignada, como assim? Uhum. Só que existem pessoas que não têm essa facilidade de comunicação.
E tudo bem não ter, mas você vai arrumar o seu jeito.
É isso que é importante, o autoconhecimento, com autoconhecimento e com propósito junto, e eu acho que é mais importante até o artesão ter, focar mais nisso, no seu autoconhecimento, de entender como que é o seu perfil, e no seu propósito, eu acho que é muito mais importante do que aprender algumas outras coisas, que às vezes eles ficam lá se desgastando nesse tipo de fórmula pronta. Sim. De venda, que não é a mesma coisa que você...
Porque não existe uma fórmula melhor ou pior, existe o seu jeito de fazer. Sim.
Mas tem roupa que não te serve. É simples. Sim. Assim, tem aquela roupa não te serve, por mais bonita que ela seja, por mais incrível que ela
não
fique,
é pra você.
Não é o teu estilo, então ela não vai entrar no teu corpo, não vai ficar cair bem em você, você vai se sentir desconfortável se você estiver usando, então é isso, é a mesma coisa para o artesão, então às vezes essas fórmulas prontas que a gente vê aos milhões por aí, não são fórmulas que cabem em você.
Sim.
E não tem problema não caber, isso que é importante, a diversidade. Sim. Ela é inclusive também nesse sentido, de não, nem, aquilo não é a tua forma, então, mas se você tiver o autoconhecimento e o propósito definido, você vai entender melhor. Sim, como que sim. Você se adapta e como você cria o seu próprio jeito, né?
Exatamente, e esse negócio de se conhecer e saber o que é importante também, porque, por exemplo, eu quero uma caixa da Círculo, tá, se a Círculo te mandar uma caixa, você tá apto a fazer, você vai querer fazer tudo que vem junto com essa caixa, que é gravar um vídeo, tirar foto, mostrar. Talvez você não goste de fazer isso, talvez você não goste, entendeu? Exato. Então tem que pensar muito no que você quer, sabe? Às vezes eu penso, cara, se eu fosse artesã vendendo um produto final, eu vejo tanta coisa que daria pra fazer, tipo assim, sei lá, chegar num hospital com um negócio de porta-maternidade e falar, olha, esse aqui é o meu trabalho, eu posso expor aqui com o QR Code do meu Instagram pra que vocês divulguem o meu trabalho nas portas aqui, sabe? Tem tanta coisa, igreja que faz. Sim. Lembrancinha de batismo, tanta demanda, que eu falo, gente, cadê essa galera? Viralizou esses dias um Instagram, que eu não acho que é um Instagram do bem. Amigurumi Perfeito, acho, alguma coisa assim, que eles postam fotos de amigurumis feitos com inteligência artificial. E eles vendem aqueles packs de receita falsificada, não sei. E eu tava, inclusive, vendo esse Instagram, e o que me chamou a atenção foi que cada foto que eles postavam ali, tipo, uma guirlanda de gatos, só tem comentário falando, quem faz? Eu quero. Você faz o produto? Eu não quero a receita, eu quero o produto. Gente, é uma busca na internet, que você chega nessa pessoa e fala, oi, moça, eu faço a guirlanda que você gostaria. Vamos fechar um negócio? Sabe? Fiquei chocada.
Ontem a gente teve uma ação do...
Tem muita demanda, é isso que
Uma ação do clube, que a gente chamou de Clube Craft Pesquisa, onde a gente foi ao MASP com o pessoal do clube visitar o MASP, ver a exposição de moda que está tendo, que é muito legal. Mas a gente foi desde
do acervo
até a lojinha de venda de produto do Coelho, foi olhando tudo direitinho. Lotado de artesanato. Inclusive de crochê. Aí você tinha uma cestinha lá de amigurumis, miniaturas. Puta, não lembro o preço agora, mas nada ali era barato. Nada ali era popular, nada ali era coisa, mas ali estava valorizado. Mas também foi... A gente viu uma outra bolsa.
Mas
que
aí o
era...
que acontece? Tá num espaço que teve curadoria daquela. Sim. Peça, teve tudo. Então, assim, é isso, não é você... Eu me lembro muito do nosso tempo de revista, né? Que as pessoas também ligavam, assim, ah, eu quero entrar na revista. Mas não é assim.
Exato. Tem uma curadoria.
Eu preciso conhecer qual
o
seu trabalho. Talvez ele não se enquadre, mas talvez ele não se encaixe na pauta, mas eu não disse que seu trabalho é ruim por conta disso, né?
Outra coisa, é saber exatamente o meu trabalho é bom pra isso? Então, por exemplo, se eu fosse no hospital, eu levaria a porta-maternidade, porque o que as pessoas iam ver ali. Teve um dia que eu fui comprar um pastel, e aí tinha uma moça na barraca do pastel, tinha uma caixa de sapato, assim, com os amigurumis lá dentro, ela tava vendendo esses amigurumis. E aí eu olhei, eu falei, cara, legal, ela tá tentando vender, mas, cara, eu não compro. E aí eu pensei, cara, imagina ela faz mini chaveirinhos de pastel, escrito eu amo pastel, pastel SP, alguma coisa assim. Todo mundo que ia ali olhar aquele chaveirinho e olhar e falar, divertido. Cara, que da hora. Ela não ia vender um amigurumi de R$300, mas ela ia vender um chaveiro de, sei lá, 70.
Ia vender 300 chaveiros.
Sabe? Então, é saber também qual produto você vai fazer para cada local que você vai expor.
Mas aí, aí é uma outra, um outro
defeito. Já é uma visão do... muito empreendedora também,
é,
né?
Mas a gente tem...
A gente vai casar muito aqui, né?
O artesão, ele tem... E a gente insiste em falar isso. E por que é tão importante ele ter noção de... Por que, que a gente fez essa ação? Para trazer repertório cultural, para trazer outras informações, para abrir os leques de visão do que está acontecendo no mundo, para justamente parar... O artesanato, o artesão brasileiro, principalmente dentro do nosso nicho, ele tem uma... Porque existem vários artesãos, tá? Uhum. Né? Várias tribos de artesão, e dessa que a gente chama de artesanato urbano, eu acho que existe um defeito muito grande, que é o da cópia. Então, eu pego aquela receita para fazer essa caneca, tem que me explicar exatamente como essa caneca é feita, porque eu vou fazer exatamente igual para vender.
Cara, faz o seu,
faz,
né?
Faz o seu.
Dá o seu toque.
A partir do momento, né, que você detém a técnica, acabou, você faz qualquer coisa.
Você vira referência, né?
Então, e assim, aprendeu a fazer...
Não, talvez nem vire referência, mas você vai fazer algo único.
Sim.
Né? É. Com personalidade, tá tudo certo.
E assim, porque, por exemplo, quando você fala do amigo, o amigurumi é uma coisa que ele é modelado, é um crochê modelado. Você cria o que você quiser com essa, com essa modelagem. Então, você aprendeu a modelar. Você aprendeu a fazer a bola. Gente, eu já fiz amigurumi, né? Ficou um horror, mas ficou, mas eu fiz.
Ah, quero ver.
Não, a cachorro virou brinquedo de cachorro. Não deu muito certo. Mas, enfim, você detém a técnica de fazer a bola, de fazer a cabeça, de fazer o corpo, de fazer a mão. Você consegue entender, porque é técnica.
Você vai criando ali, né?
A partir que você entendeu, eu faço uma cabeça desse jeito, você faz qualquer cabeça. Você faz uma mão desse jeito, você faz qualquer mão. E é isso que você tem que entender.
Sim.
Aí a variação de cores, as variações de estilos, de roupa, do desenho em si, é só você pegar a referência e colocar. É isso daqui. É interessante, eu acho que é tão desafiador. Eu fiz revista de amigurumi lá em 1900... Nada, não é tanto, mas enfim. De pegar fotos do Alu, que era uma artista da Lu. Nossa, eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Você pega a foto de qualquer bicho que você entregar na mão dela, ela desenvolve. Ela fez para mim na época de lhama a papagaio.
Sim.
E ela desenha exatamente... Aquela moça que me mandou o amigurumi da Cher.
Uhum.
Ela fez a minha cachorra, que se você olhar, você fica na dúvida qual dos dois é quem.
Sim.
Então,
isso é
assim,
muito legal.
Então é isso que eu acho. E assim, ela detém a técnica.
Sim.
Simples assim. Ela detém a técnica e em cima disso ela faz o que ela quiser.
Ela vai que vai.
Bom, estamos chegando nos minutos finais aqui.
Mas
do nosso
já,
bate-papo.
Gente,
pois é, né? Que a gente se perde. Mas eu queria então que você falasse, Gil, de se tem alguma coisa que a gente não falou e que você acha que é importante trazer para essa pauta aqui.
A gente tem quanto tempo?
E que você depois finalizasse como você fazia no seu podcast, definindo artesanato em uma palavra. O desafio, o mundo virou, minha.
O jogo virou. Gente, eu acho que, assim, essa pauta que a gente trouxe aqui, ela rende várias outras pautas, né? Então, assim, a gente tem que começar do básico. Se a gente for falar de outras coisas aqui, a gente vai cavar buracos e buracos que as pessoas vão acabar ficando no meio do caminho, sabe? Eu acho que é super importante a gente fazer com que o artesão entenda que ele tem que se profissionalizar. E se profissionalizar não é tirar uma foto legal, não é fazer um site. Não, é pensar em estratégia, pensar no que ele quer, pensar em se vender e vender o produto dele, né?
E até onde o braço alcança, né?
E até onde o braço alcança, exatamente. E como ele vai fazer isso, né? Como ele vai fazer esse projeto dele dar certo, né? Então, a gente precisa pensar em como eu falei, o Circulando, ele veio aí para começar a estimular, né, a galera a pensar que eu posso fazer isso, olha que legal, não é tão difícil assim, vamos pensar desse jeito, ok. Uhum. Mas trazer cada vez mais e mais essa sementinha, né? Plantar essa sementinha para o pessoal ver que, meu, ok, sabe? Vamos ver como que a gente pode fazer isso para não perder venda por causa de uma plataforma de parcelamento, sabe? E artesanato, em uma palavra, só me vem na cabeça a autenticidade. Eu acho que não existe nada mais autêntico do que um produto artesanal. Tipo, é o que a Beth falou. Tipo, se a pessoa detém a técnica, é dela, acabou, sabe? Vai ser o jeito dela, só ela vai fazer daquele jeito. E ninguém mais... Podem até, sim, copiar, mas assim... Vai ser dela, vai ser a técnica dela, vai ser o negócio dela. Então, acho que é isso.
É isso. Estamos em tempo já, né? Já dominamos as técnicas, agora precisamos dominar o conceito. Né?
É verdade, a gente precisa aprender a ser artesão.
É.
Gil, muito, 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 muito obrigada. A gente
tem que passa, né?
Passa rápido. E a gente teria conversas as assim. Comadres. O bom é que a gente está chegando no Mega Artesanal.
Ai, vamos marcar muitas coisas.
A gente está preparando muita coisa para.
Vinho na Mega, vamos levar?
Por favor, tá. Né? A gente quer muito.
Vinho na Mega.
Vamos fazer mais encontros? Acho que a gente precisa fazer mais encontros. E a gente, se vocês forem muito bonzinhos, a gente conta. Gil, muito obrigada por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço, gente, sério, de coração. É. Vocês são inspirações para mim.
Ah, mesmo. Legal. Onde todo mundo te encontra? Onde encontra tudo que você está fazendo?
Gente, eu falo muito de rede social, né? Mas eu estou no Instagram, com mais, né, foco, @jogueleri. As outras redes eu vou voltar aos poucos. Então é mais no Instagram. E também no Instagram da Ciclo, no Circulando. Acessem o Circulando, gente. Assistam.
É muito legal.
Tá demais. É. Temos duas temporadas.
Como que é mesmo o canal do Júnior? Eu sigo ele no...
Júnior Ciclo, JR Ciclo.
Não, mas tem o canal dele que ele fica mandando...
Ah, do Instagram?
É.
Puta, não vou lembrar o nome. É Feito à Mão, acho.
Feito à Mão, feito isso. À mão. Então, também é legal, porque eu sigo lá, ele é bem ativo.
Bem ativo,
ali.
Sim. E o que mais que eu ia falar do Júnior que eu esqueci? Tinha alguma coisa dele que eu ia divulgar também, mas eu esqueci agora. É, acessem o Circulando que a terceira temporada vai ser show também.
Arrasou.
Já estamos na terceira temporada. Isso, gente. Olha, lembrando que o episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delins, que é o apoio da Mega Artesanal, mas o canal Craft, ele tem muito mais produtos também. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o que a gente faz, o Guia de Tendências do Artesão ainda está no ar. Precinho camaradíssimo. Então, assim, é só acessar as nossas redes sociais ou o nosso site. Se você também quiser fazer parte do Clube Craft, vir fazer parte da nossa família aqui, a gente discute muito, tem passeio, tem produto, tem um monte de coisa. É isso, a gente vai ficando por aqui. Queria dizer que foi sempre, como sempre, é um prazer estar com você e a gente se vê no mês que vem. Um beijo.
Beijo.
Gente, amei.
Nossa. Ai, amei isso aqui. É isso.